E ora cá estamos, bem-vindos aqui de volta ao podcast Novo Ritmo. Eu sei que já não gravava há algum tempo, e pá, porque por várias questões que eu vou aqui também explorá-las, mas principalmente porque não sentia que não havia muitos temas em concreto para falar e também não tinha muito tempo para isso, e agora senti que era o momento certo para voltar e vou tentar fazer isto com mais recorrência ou ocorrência, tentar pelo menos lançar duas em duas semanas às segundas-feiras, por isso estejam aí atentos, mas queria falar sobre esta minha ausência, principalmente devido ao projeto que eu também já tinha falado aqui nos últimos episódios, que é a minha banda, que são os Dingo Bandingo, que estão aí fora, já está uma música ainda, mas estamos aí a ensaiar e a fazer um projeto que se trata de um álbum que será capaz de sair no próximo mês, se tudo correr bem. E por isso tenho estado aí muito tempo ligado às máquinas de gravação e também ligado muito a pensamentos, porque uma pessoa pensa que isto não dá trabalho, que fazer um álbum é só chegar lá e gravar as músicas, mas tem muito mais que se diga. E agora também já estou naquela parte de pormenorzinhos, colocar o som de determinada forma, meter uma guitarra a soar de uma forma, ou meter um sonzinho por trás de alguém a falar assim, a sussurrar, ou um som de uma água assim a escorrer na sanita, uma coisa assim, sons assim que às vezes até podem ser, ou seja, quase não se ouvem, mas têm, ou seja, estão ali por trás e trazem aquele detalhe. Ou seja, calma, há músicas que uma pessoa nem sequer sente, mas se tirar aqueles sons que preenchem a música não é a mesma coisa e as pessoas sentem isso. Mas pronto, tenho andado um bocado compenetrado neste projeto e também em toda a sua logística e também na questão dos concertos, promoção, porque nós também tivemos um concerto no mês passado, os Dingo Bandingo foram ao auditório de Olival em Gaia e pronto, para o primeiro concerto acho que foi bom, apesar de todos estes contratempos que temos tido da banda em si, desde o guitarrista ter um acidente de moto, desde o nosso baterista que começou connosco, já não é o nosso baterista e decidiu sair da banda e por isso tivemos que arranjar um baterista suplente a um mês do concerto, sem ainda ritmos vistos, por isso foi toda uma questão de logísticas que aconteceram, mesmo na própria semana do concerto não conseguimos ensaiar, por isso, para quem foi lá e viu o concerto e gostou, não tem noção da quantidade de coisas que aconteceram, mesmo as próprias camisolas, as t-shirts que nós fizemos de merch para o concerto, nós quisemos fazer uma coisa diferente. Também só vieram no dia anterior do concerto, mesmo uma questão de coisas que tiveram que aconteceram que também não vale a pena falar, mas foi um concerto que as pessoas gostaram, vendemos mais bilhetes se calhar que até estávamos à espera, mas claro que uma pessoa quer sempre vender mais e apesar de todas as condições meteorológicas que estavam na altura e também muita gente doente, até foi um número considerável de pessoas para o que nós tínhamos estimado no início, pelo menos eu. Mas pronto, no geral o pessoal gostou do nosso concerto, pelo menos disse que gostou, e as caras também eram, as pessoas estavam contentes com o resultado, por isso penso que sim. Agora, eu acho que as coisas, claro, podiam ter corrido muito melhor se tivéssemos mais ensaios, também se o som estivesse melhor em palco, também eu nem me ouvia o que estava a tocar, por isso foi um bocado complicado para mim, e eu acho que também, propriamente, não é, está a falar só aqui um bocado sobre mim, eu queria mais falar sobre o projeto, mas falando sobre mim, eu achei que não consegui lidar com as emoções que todas estavam a acontecer. Primeiro, porque já não tocava há 5 anos, não é? Ao vivo. Depois, porque, ou seja, emoções todas, estar a tocar as músicas todas que eram, fui eu que as escrevi pela primeira vez, em frente, sei que estava a jogar em casa, estavam lá os amigos todos, a família, mas estar a tocar as coisas pela primeira vez, que são sobre coisas, sobre sentimentos meus e sobre músicas mais pessoais, para toda a gente ouvir, causa um bocado de desconforto, não é? Estar a tocar uma coisa que é pessoal pela primeira vez. Agora, e além dos sentimentos todos à mistura, não é? Mas acho que mesmo assim consegui perceber a reação das pessoas e consegui agradecer na mesma, não é? Mas foi, senti ali um bocado de desconforto em palco só a falar sobre as próprias músicas, Porque nós, lá está, quisemos fazer um... Principalmente eu quis fazer um concerto diferente. Ou seja, como as pessoas estavam sentadas ali no auditório. Também aqui para dar um contexto a quem não foi ao concerto, ou não pôde ir. Mas basicamente as pessoas estavam ali sentadas. E nós, ou seja, queria que surgisse ali uma espécie de ligação com a própria banda, entre a banda e o público e a banda, sendo que as pessoas não podiam estar ali a saltar, ou aos berros, ou a cantar as letras das músicas, porque também não as sabiam, não é? Porque apenas as gestos animais é que está cá fora. Por isso, ou seja, só uma das músicas é que está na internet, acessível a toda a gente, porque o nosso álbum ainda está a ser gravado, ainda será lançado em princípio para o próximo mês. Mas por isso, o que eu quis fazer foi colocar outros elementos ali, como, por exemplo, um áudio de um locutor da Sport TV, simular cenas de pancadaria em palco, dores de cotovelo, palmas assim aleatórias, para tentar fazer com que houvesse esta ligação. E também tentei, entre as músicas, dizer, contar uma história que fosse, que acrescentasse ali a cada uma das músicas. Só que isso aí não correu assim tão bem, porque eu estava um bocado nervoso nessa parte, por também a questão do som que me estava no palco, que não me estava a sentir muito confortável. Mas pronto, foi o que foi. Também foi o primeiro concerto e acho que aí não posso estar a traumatizar por ser o primeiro. Acho que se o primeiro correu assim e as pessoas até gostaram, o próximo se calhar ainda vão gostar muito mais, não é? Também vai ser em condições diferentes do que este, de certeza, e se calhar até vai ser melhor, porque este espaço é um espaço dedicado a estes concertos de rock, não é? De música rock. Mas pronto, era isto que eu queria falar sobre o concerto dos Dingo Banding e sobre a banda em si. Ah, estava a esquecer uma situação que eu queria falar aqui também, que é, as pessoas a seguir um concerto, ou a seguir a lançar uma música, ou o que seja, as pessoas vêm ter comigo, e com as outras pessoas da minha banda, e têm todo tipo de comentários, falam, mas há um certo tipo de comentários que agora têm vindo ter comigo, e que me deixam um bocado desconfortáveis, que é de género, dizerem, ah, canta como se tivesse, como cantas nesta música, deves cantar sempre com esta música, ou fazer músicas iguais a estas, ou então deves só tocar desta forma as músicas que tocas, não podes tocar assim, deves fazer mais assim. E eu acho muito engraçada estas pessoas que não percebem um caralhinho da música, que é a realidade. E eu gostava de fazer o mesmo, por exemplo, com um médico. O médico chegou ao médico e dizia assim, olha, vai ter que tomar um Benuron. Ele dizia-me assim, não, eu quero antes um Brufeno e xarope que sabe melhor, tem um gostinho melhor, porque é que eu não posso tomar este? E eu gostava de fazer isso ao médico também, porque se têm direito de fazer isso a mim, pessoas que não percebem um caralhinho, não estudaram música nem nada, e vêm para mim com esse tipo de discurso, se calhar têm direito a fazer isso a outras pessoas, sei lá, profissionais de saúde e outros profissionais que andam aí, que percebem mais do assunto que eu, de certas matérias, porque estudaram para isso também. Se calhar também tenho o direito de fazer isso, e pronto. É só este à parte que eu queria fazer. De resto, estamos aí e somos capazes de... Estamos aí ainda mais nos próximos meses aí com o nosso álbum Memória Seletiva, que será lançado aí nas redes sociais para toda a gente ouvir. Agora queria falar aqui sobre uma situação que agora parece que é comum aparecerem aí bonecos aí na nossa sociedade, e um desses bonecos que agora tem estado aí mais presente é um senhor que eu até já cheguei a convidar aqui para o podcast, no início dos inícios. Depois uma pessoa arrepende-se, não é? Como já me arrependi de alguns de convite. E que agora penso, ainda bem que não me responderam na altura. E este boneco aqui é o Pedro Brunhosa. Pedro Brunhosa, que gosta muito de, nos últimos anos principalmente, de fazer assim declarações para gerar aquele buzz, principalmente ligadas assim mais à política, para ter aquela, ou seja, mais alcance, mais público, outro público que se calhar nem o conhece de lado nenhum, ou nem conhece as músicas dele bem, e como vê uma notícia ligada a um músico ligado a político, ligado a outra coisa que não tem nada a ver, vai ver só para perceber o que é que se passa, e qual é o burburinho. E este caso, achei surreal. Isto porquê? Porque este senhor, Pedro Brunhosa, fez um post no Instagram que depois até tornou-se aí meio que viral, que se calhar vocês já viram, muitos de vocês, em sites manhosos e em sites à procura de views só, que dizia o seguinte: esta semana fui surpreendido com uma campanha do Bloco de Esquerda com o slogan "Fazer o que nunca foi feito". Não será preciso ser um gênio para associar de imediato o dito à minha canção Fazer o que Ainda Não Feito. Ou seja, até está mal escrito aqui, que ele nem sequer se deu ao trabalho de ver outra vez o que tinha escrito, a borrada total que tinha escrito. Que pronto. Mas continuando com isto, ele continua a dizer assim: esta chique expertise de alguém muito pouco criativo força-me a vir publicar esta nota. Não voto no Bloco de Esquerda nem endosso esta campanha. Não posso nem ser conivente com a apropriação indevida da propriedade intelectual alheia. Ainda que me tivesse sido pedida autorização prévia, esta teria sido ainda assim prontamente recusada. E pronto, e depois tem aqui mais dois pontos, ou três, mas nem vale a pena estar a ler mais. Mas o ponto aqui é, a expressão fazer o que nunca foi feito, comparar com fazer o que ainda não foi feito, da música lá do Pedro Brunhosa. Mas há aqui uma coisa que eu não estou a perceber, que é, o gajo é tão narcisista e egocêntrico ao ponto de ninguém poder utilizar uma expressão que toda a gente utiliza numa canção dele, como se ele tivesse dito na canção, tipo, conduzir uma guitarra elétrica com um xilofone, como se tivesse dito esta expressão, e o pessoal agora utilizasse isso para uma publicidade, quase como se fosse isso, como se fosse uma expressão que nunca ninguém dissesse. Pois a expressão é diferente, logo aí está a perder. E depois, eu gostava de saber em que mundo é que teríamos que viver para eu estar com a minha mulher na cama e dizer: olha, encosta-te a mim, e ser processado e ter logo a PSP aqui à porta e prender-me por 5 anos de prisão porque não cantei a música igual à de Jorge Palma e disse encosta-te a mim, à minha mulher, e por isso, pá, sofri ali direitos de autor, tipo, pagar logo uma coima e ir para a esquadra e ter que passar lá à noite. Pá, onde é que vivemos, pá? E depois a questão aqui, pá, aqui não é mais engraçado, é que 90% das pessoas que foram lá comentar o Instagram dele ou foram dizer que ele estava totalmente enganado e errado e que não tinha noção do que estava a dizer, ou então foram gozar com ele, de género dizer que agora nem se podia dizer efetivamente, nem sequer se podia dizer o prometido é devido e outras expressões assim de músicas portuguesas, não é? E ele, o que é que ele faz? Depois de estar a levar todo o weight nas redes sociais, não é? E ele pega e vai para o Facebook e escreve o seguinte: caras opinistas, 1. Eu não invento palavras nem sou dono delas. 2. Apenas invento sequências de palavras. 3. Estas coloquei nesta ordem. Fazer o que ainda não foi feito. 4. Registrei esta sequência como faço sempre em 2010. 5. Esta frase tornou-se viral a partir daí. Pá, eu acho surreal. Como é que alguém... Quer dizer, uma frase que é praticamente corriqueira e banal, como fazer o que ainda não foi feito, é uma coisa que qualquer um diz, não é? E ele acha que é totalmente dele. Ele precisa estar num ponto de, sei lá, de achar-se o rei do mundo para achar que aquela expressão é mesmo dele, que ninguém mais tinha aquela expressão antes dele a ter feito, não é? Por isso, eu acho que ele, desde que caiu nos ídolos, não foi o mesmo. E a prova disto está agora para estender-se aqui nestes posts das redes sociais, que é cada uma que eu até fico mais surpreendido, mas esta aqui surpreendentemente conseguiu, acho que bater todos os recordes, e este post aqui depois no Facebook com 15 linhas ou caraças a justificar-se é qualquer coisa de surreal. Não há hipótese, o gajo está mesmo saindo da cabeça. Mas pronto, agora falando sobre assuntos sérios, queria falar um pouco sobre o Festival da Canção, que é um tópico que eu costumo falar todos os anos, e sobre a canção que eu acho que vai ganhar, não é? Ou as canções que eu costumo achar que vão ganhar, que até podem nem ganhar, mas costumo dar aqui o meu palpite, depois essa música que ganha vai à Eurovisão, representa a Portugal. E sobre estas músicas eu tenho aqui algumas considerações a fazer, não muitas, mas algumas. Primeiro, eu queria começar pelos meus palpites de quem é que vai ganhar este ano por Portugal, e eu penso que será a Yolanda com a música Grito, que eu acho que nem sequer se devia chamar Grito, mas sim Ainda Arde, porque é o que me fica mais na retina dessa música, que é o refrão, e também a música ou então a música da Mela, que é a Água, penso eu, é a Água, sim, que se chama, que acho que são as duas músicas mais catchy, entre aspas, ou que simbolizam se calhar mais este lado da Eurovisão, mais, não é comercial, mas é um bocado mais sentimental e que diz algo. A Mela tem um refrão que eu acho que é um bocado mais catchy comercial, que fica no ouvido. Por isso é que também acho que esta música pode ganhar. Contudo, há aqui outra música que eu queria falar um pouco, até duas músicas que eu queria falar aqui um pouco. Uma delas é do João Borges, que se chama Pelas Costuras. E esta música é engraçada porque vejo muita gente agora a falar sobre a música, a partilhar, e também porque se calhar tenho amigos músicos que são amigos dele em comum, e por isso vejo muita gente a partilhar. Mas acho engraçado porque esta música eu ouvi para aí duas ou três vezes para perceber melhor algumas coisas, e fica-me no ouvido, infelizmente. Por isso estou com receio que a música ganhe o festival em relação às outras duas que eu referi. E o meu receio aqui é porque esta música tem várias coisas que eu não gosto mesmo nada e que não é abomino, mas não tolero aqui nas músicas, em músicas novas. Que é o seguinte: primeiro, a música tem um instrumental inicial muito fraco e que faz salientar a voz, e a linha de voz, a melodia, é muito parecida com a música do Carlos Paião em playback. Por isso, ainda faz-se a pior, não é? Ou uma pessoa lembrar-se disto. Depois, a música resvala, chega a um ponto que resvala para uma guitarra igual à dos Muse, mesmo com um riff muito parecido, semelhante à dos Muse. Que depois ganha ali um twist com essa guitarra em que vai para uns sintetizadores de I Want to Live in Ibiza, que ainda soa assim mais estranho. E depois o que acontece é que a música para ali e ele faz uma subida que é igual a outra música, um crescendo que é igual a outra música que eu acho que, se não é dos Muse, é de uma banda semelhante a Muse, com um estilo de rock assim parecido com Muse, que eu conheço a música, mas não me estou a lembrar qual é que é, mas eu um dia destes vou-me lembrar, porque vai passar a música, não sei como, e eu vou-me lembrar disso. Por isso acho que é muito mau esta música poder ganhar, sendo que há aqui coisas que são muito parecido, semelhantes a outras bandas que já são conhecidas. Eu sei que, pronto, as pessoas têm inspirações, etc, mas isto aqui, pá, eu a fazer uma música assim, não me passava. Tipo, eu dizia, pá, não, vou ter que escrever outra merda, que isto está muito semelhante a outra coisa. Tipo, não pode ser igual a outra coisa. Tenho que fazer aqui uma cena totalmente diferente para ser diferente do que está a aparecer, a soar. E eu acho que o gajo não teve bem noção do que estava a fazer, apesar de eu achar que a letra está original, a maneira como ele canta também é original, mas mesmo assim não sei até que ponto é que pode ganhar ou não, mas acho que pode ganhar por essa originalidade. E essas são as minhas razões no geral. Depois queria falar sobre outras músicas, que é do Silk Nobre, ou Fernando Nobre, como quiserem dizer, se chama Change. E esta música é muito interessante porque, para mim, ou seja, comparando com as outras músicas todas do festival da canção neste ano, é a música com o melhor instrumental. E consegue ser uma música que poderia ser boa, não é? Tudo bem que está em inglês, sendo em inglês, comparando com o português, se calhar o português ganha mais pela seu liricismo, não é? Mas mesmo assim, o que acontece? Ele conseguiu fazer uma cagada ao cantar a música em inglês. Porque, em termos de dicção, a música está péssima, está muito mal e está gravada. Eu ainda não vi a atuação do próprio cantor, mas tendo uma música assim gravada, ou seja, que em gravada ele pode parar para cantar, pode ter o espaço para cantar não sei quantas vezes, então ao vivo ainda vai soar pior. Se ele a cantar em inglês e cantar assim cheio de erros na dicção, ao vivo ainda vai soar muito pior. Por isso eu não sei como é que é possível lançarem uma música para o Festival da Canção assim, ou para a internet, e não perceberem que está mal em termos de dicção e que tem que se gravar outra vez. Mas pronto. De resto, as outras músicas acho que são todas ela por ela, não tem assim nenhuma que se destaque mais que outras, na minha opinião. Tudo bem que eu posso me enganar e pode ganhar uma destas que eu não falei agora. Pode ganhar, sei lá, uns pontos finais, ou uma outra música assim que eu não estou a ver aqui, da Nena, ou sei lá o quem, por ser mais conhecida a cantora, mas neste momento eu estou inclinado para aquelas duas que disse, por isso vou manter a minha aposta. Bem, agora sobre outros assuntos de músicas novas aí a sair, tem saído muita coisa, não é? Naturalmente que eu não tenho estado aqui a fazer podcast, mas têm saído muitos álbuns, muitas músicas novas. Estou com curiosidade este ano, principalmente para o novo álbum que vai sair dos Black Keys, que tem produção de Beck e de Noel Gallagher. Apesar das músicas que eu já ouvi, têm menos guitarra elétrica, ou seja, com solos, mas em nível de produção parece que está mais bem produzido. Por isso, não sei até que ponto é que o álbum vai ser bom ou não, mas estou com uma grande expectativa para isso. Depois, em termos de outras saídas, outros álbuns a sair, eu gostei do álbum que saiu agora de Best Youth, que até fui ver ao vivo, à Casa da Música, e que gostei muito do concerto. Acho que são uma banda que está a crescer imenso, e este álbum também acho que é a prova disso. Um amadurecimento da própria banda, apesar das músicas serem um pouco mais calmas, mas eu sinto que, enquanto banda, mesmo ao vivo, senti-os muito cúmplices entre eles e provam, não, aquela prova de que não é preciso estar muita gente em palco para se dar um grande concerto, para se fazer algo muito bom. E eles só com duas pessoas conseguem fazer algo que, se calhar, com sete pessoas não faziam em palco, não é? Em termos de espetáculo, em termos de complexidade, em termos de movimentos, ou seja, contacto com o público, isso aí conta muito. Parecendo que não, conta muito. Por isso, aprendi muito neste concerto, para os próximos concertos que poderei dar ou que poderei ver também no futuro para avaliar. Queria falar sobre a minha sugestão da semana, que é o álbum das The Last Dinner Party, o álbum Prelude to Ecstasy. Last Dinner Party, para quem não conhece, são 5 raparigas de Inglaterra que conseguiram, para mim, algo inédito, que foi no seguimento de fazerem concertos ao vivo e terem apenas um single disponível, conseguiram logo assinar por uma editora e fazer um álbum em Inglaterra e fazer tour pela Europa toda, o que para mim acho que é surreal. E este álbum é a prova disso, a prova de que elas estão aí com muita força. E que este álbum foi muito bem preparado, porque acho que elas já para aí há 2 anos que andavam em concertos, pelo menos. Por isso, e tem vários concertos na net gravados. Por isso, vê-se que este álbum foi muito bem trabalhado e muito bem produzido. Em termos de produção, eu acho que foi um dos melhores álbuns, se não o melhor álbum que eu ouvi recentemente. Porque está muito bem conseguido aqui algumas partes. E eu dei um 8.5 em 10 a este álbum. Porque achei que, de facto, está muito, muito bom. Tem aqui músicas que são muito boas. Para quem não conhece, para quem está familiarizado com este estilo, vou tentar assim explicar por alto um resumo. Este estilo eu considero como se fosse a Florence and the Machine tivesse adotado por um rock mesmo alternativo, com mais guitarras, um rock, uma música que não fosse tão comercial, mais rock. Acho que é isso que é característico aqui nesta banda. Porquê? Porque tem uma voz mais aguda, que depois até tem cores por trás. Mas eu acho que tem esse tom de, depois de mais de rock e de partes mesmo alternativas, que não tem nada a ver uma com a outra, que isso às vezes até que me choca, mas depois até, ou seja, estranha-se, mas depois entranha-se, porque às vezes as partes que mudam no meio das músicas, de uma secção para a outra, chocam um bocado porque mudam completamente a sensação ou o ritmo que a música vai. Muda de repente para um ritmo muito mais lento ou mais rápido, ou é para uma variação que não tem a ver com o que vem de trás. E eu acho que isso está, algumas partes estão muito bem conseguidas, outras que eu não gostei tanto, e dei o meu 8.5 em 10 em vez de ser um 10 de 10. Mas sim, este álbum tem aqui músicas que, ou seja, ressaltam logo à vista, como o caso do single Nothing Matters e outras músicas aqui que eu gosto imenso, como o caso da Burn Alive, a Caesar on the TV Screen, a Feminine Urge, a Beautiful Boy, por exemplo, a Sinner, são músicas que eu gosto imenso neste álbum, mas eu acho que este álbum, mesmo ouvindo como um todo, ganha um contexto especial e por isso esta classificação elevada também, porque acho que está, não é só em termos de produção, é em termos de construção também das próprias músicas. Existe aqui uma introdução à música, existe um final também de álbum, por isso há uma construção como se fosse uma história, que acho que dá um sentimento ainda especial a este álbum, e ainda por cima sendo o primeiro álbum, o primeiro trabalho realizado por esta banda. Por isso acho que tem esta banda, nos próximos anos, se continuar, não é? Se não houver nada de especial que aconteça aos elementos da banda, vai ser uma banda que vai estar aí com grande projeção nos próximos anos. É a minha É o que eu acho, é o que eu acho que vai acontecer e com a certeza que vai acontecer porque tem muito talento, tanto ao vivo como em álbum, por isso tem tudo para dar certo, não é? É aquelas coisas que uma pessoa vê que vai dar certo. Por isso é a minha sugestão da semana. E para quem gosta assim de músicas mais alternativas, temos também Pond de Volta e também Cage the Elephant, mas Cage the Elephant está assim um estilo mais calminho. Também lançaram um single, por isso devemos ter aí vários álbuns este ano aí a bombar. E espero que sim, também para eu fazer aqui mais podcasts e dar aqui mais críticas. Mas já sabem, pessoal, fiquem bem e até ao próximo ritmo.